podcast do Paulo, para te lembrar que ser maluco não é saudável.
Fala galera, mais um bode do Paulo e dessa vez eu vou falar sobre gratidão. E é uma coisa que eu vou começar aqui falando de uma coisa que quem me acompanha já me ouviu falar várias vezes, que eu sempre me surpreendo no consultório com a dificuldade que as pessoas têm de falar bem da vida, né? E não é só uma coisa do consultório, eu vejo isso no mundo fora do consultório. É uma coisa assim, a gente é extremamente habilidoso em falar dos problemas que a gente tem, cara, a gente pode falar infinitamente de um problema, com minúcias, detalhes e tudo mais. E eu costumo até falar que isso já é um ponto de alerta para mim, né? De que quando chega um paciente falando assim, não, isso aqui começou quando eu tinha 15 anos, o vento batia 45 graus, a luz entrava pela janela, e aí foi a hora que a porta abriu e tudo mais, é a hora que eu sei que a pessoa está perdida numa narrativa da cabeça dela, que ela já deve estar quase pirada mesmo. Quando a pessoa vive um problema do passado tão intensamente, com esse nível de descrição, já é um bom sinal de que ela está perdendo ali algum contato com a realidade. E isso é uma coisa extremamente complicada na psicologia, né? A psicologia gastou aí vários anos, a própria psicologia é culpada disso, porque ela gastou vários anos numa conduta que não é a conduta de saúde que a gente tem hoje. A psicologia vivia na conduta do afastamento da doença e de que tem uma causa da doença e que a gente se remove a causa, o mundo vai ficar maravilhoso, que é o que eu falo que é o bom selvagem aplicado à psicologia. Que se a gente tirar o mal do mundo, né, o homem é bom, mas é o mundo que o corrompe. E eventualmente a gente saiu desse paradigma, né, e começou a entender que a gente tem que criar um mundo bom, ou pelo menos a gente, dentro de um acordo que a gente gere do que é um mundo bom, a gente precisa se esforçar para esse mundo acontecer, e que não vai vir um paraíso na Terra se a gente não botar o esforço nisso. E, enfim, a psicologia mesmo criou essa mitologia, né, das pedras angulares, das causas primeiras, do trauma da infância, um monte de outra bobagem, e que se você resolvesse essas coisas, aí você ia florescer num ser humano perfeito e maravilhoso. E isso não tem nada a ver com o que eu entendo e o que a psicologia contemporânea entende como saúde hoje em dia. Hoje a gente entende que para viver bem e se desenvolver bem, a gente precisa de habilidades que favoreçam o desenvolvimento. E, enfim, aí tem essa coisa da reclamação e o que eu vejo no consultório é que as pessoas são extremamente treinadas a perceber e agir e relatar e falar sobre o mal do mundo. As pessoas são capazes de fazer descrições extremamente acuradas, com detalhes daquilo que é ruim. Ele me fechou e não deu seta, e meu marido piscou errado e fez isso, e minha esposa fez um sorriso de... Cara, a capacidade de perceber, e aí eu estou falando na questão de sentido, aquilo que a gente sabe olhar para o mundo e perceber no mundo, aquilo que a gente processa cognitivamente e aquilo que a gente faz com isso, é extremamente voltado para coisas ruins. E a gente tem uma habilidade imensa de falar das coisas ruins do mundo, daquilo que incomoda a gente, das nossas emoções negativas, dos nossos sentimentos negativos, daquilo que estragou o nosso dia, daquilo que estragou a nossa vida, do que estragou o casamento, o filho e seja lá o que for. E eu já cansei mesmo, eu estou cansado efetivamente de silenciar plateias quando eu dou palestra, aulas e pacientes, com perguntas triviais e banais, assim, tá, e por que que você ama seu esposo, por que você gosta do seu filho, o que você gosta na tua atividade, como que a atividade é importante para você, e as pessoas fazem isso, um momento de silêncio, só que ele perdura muito mais do que eu estou disposto a fazer aqui com vocês. E a minha percepção disso é que as pessoas não têm essa habilidade, elas não desenvolvem essa habilidade na vida, e tem vários motivos. Isso, aqui no Brasil, por exemplo, você falar bem da vida é mal visto socialmente, parece que você está tirando onda das coisas. você se vangloriar de alguma coisa ou ficar muito feliz porque você conquistou algo, geralmente é socialmente ruim e tal, assim, as pessoas fazem desdém, né, com você quando você faz isso, mas dane-se, foda-se a sociedade nesse momento. Eu acho que o importante é a gente entender que isso é importante. A gente precisa aprender a falar da parte boa do mundo. A gente precisa entender essa disparidade que existe da quantidade de coisas que a gente é capaz de descrever de ruim no mundo e da quantidade de coisas, como a gente é inábil mesmo, não tem a habilidade de escrever coisas boas, de falar coisas boas, de se dedicar, perceber, viver e sentir. Do mesmo jeito que uma pessoa é capaz de estragar o próprio dia porque algo aconteceu de manhã e chega no final do dia, ou chega no meio da tarde, no meu consultório, ou em casa, ou seja lá onde for, falando, meu dia já começou uma merda porque isso aqui aconteceu e depois aconteceu aquilo, fazendo uma lista imensa de todas as coisas e todos os sentimentos negativos que a pessoa teve durante o dia. E quando é para falar das coisas boas, as pessoas simplesmente se calam. Né? Então, assim, tá aí a proposta. Por que que você ama seu marido? Por que que você ama sua esposa? Por que que você ama seu pai e sua mãe? Aí a pessoa usa, geralmente, ah, porque são tudo para mim, minha família é tudo. Tá, mas tudo o quê? Me fala aí como que a sua família impacta positivamente a sua vida. Aí vem o silêncio. Seja mãe, pai, seja lá o que for, tá? É, tanto faz qual é o exemplo, só tô querendo dar um exemplo. E a minha proposta nesse bode, até porque eu fiz recentemente aí o vídeo sobre o perdão e falando sobre essas coisas, dessas habilidades que são importantes para seguir em frente e viver uma vida boa, seguindo aí os livros de psicologia positiva, que são muito bons, diga-se de passagem, acho que sempre vale a pena ler, eu proponho aí para o final do ano, né, que já estamos aí no meio de dezembro de 2024, então logo mais um ano vai acabar, e nesse esforço de tentar fazer um final de ano razoável, ao invés de fazer promessas de final de ano nesse momento, eu proponho aí o exercício de Thanksgiving, né, de ação de graças, que é o exercício da gratidão. E aí, lendo direto do livro da Psicologia Positiva, o exercício é esse aqui, aí eu vou destrinchar. Escolha uma pessoa importante para você por ter feito uma grande diferença positiva na sua vida, mas a quem nunca tenha expressado gratidão. Você pode ter expressado, tá? Porque para mim o exercício não é sobre não ter ou ter, é sobre você ser capaz de descrever de uma forma ampla, coerente e significativa por que essa pessoa é importante. Não confunda essa escolha com um recente amor romântico, nem pense na possibilidade de ganhos futuros. É para você escolher, ou seja, não é para você uma coisa que você está empolgado agora, que aconteceu recentemente, nem é para ser uma coisa que você vê que se você agradecer essa pessoa, você pode ganhar coisas no futuro. É para ter alguém que fez uma grande diferença positiva na sua vida, de forma contínua, no passado. Você vai buscar alguma coisa lá de trás, tá? Escreva um testemunho de tamanho suficiente para encher uma página. Então, sim, eu gostaria que você escrevesse, de preferência com papel e caneta, e que não tem nada a ver com a coisa de escrever em papel e caneta, porque escrever com a mão é melhor, é só porque geralmente ele causa mais atenção. É uma situação que causa mais atenção. Mas se for ruim para você, escreve no computador mesmo, desde que você escreva uma página. Não tenha pressa. Eu e os meus alunos, o Seligman falando, né, no livro, levamos várias semanas escrevendo sempre que ideias vinham. Fosse no trajeto entre um local e outro ou antes de dormir. Convide a pessoa para ir à sua casa ou vá até a casa dela. É importante que seja feito pessoalmente, não por escrito ou pelo telefone. Não informe com antecedência o motivo da sua visita. Um simples quero te ver é suficiente. Vinho e queijo não têm importância, mas vale a pena ter uma versão escrita para oferecer como lembrança do momento. Depois das conversas iniciais, dê seu testemunho com calma, em voz alta, com expressão e olho no olho. Então espere a reação da pessoa. Relembre com aquela pessoa os fatos que a fizeram tão importante para você. Se for muito emocionante, mande uma cópia para mim no endereço seligman@psyche.upenn.edu. Então é isso, assim, o exercício é esse. E o que, que seria um bom resultado desse exercício? você ter uma página, e uma página é um número arbitrário, mas é assim, é um volume grande o suficiente para você ter que escrever, que é uma coisa que vai te demandar tempo, vai te demandar atenção, e mais de um momento, assim, que nem ele falou, você vai fazer isso várias vezes, tendo várias ideias, e tentando, e enquanto você vai pensando nessa pessoa, você vai pensando em como que essa influência dessa, essas coisas que vocês viveram, e essas coisas que vocês, que aconteceram, o que ela fez por você durante a vida, impactou a sua vida. E o que é impactar a sua vida? É você perceber as mudanças positivas ou as condições positivas que essas pessoas causaram em você. E você tentar aumentar essa descrição. De novo, é a mesma coisa do tanto que a gente reclama com precisão e com objetividade, com clareza de alguma coisa. É a mesma habilidade, só que do outro lado do espectro, que a gente tem dificuldade não porque a gente não sabe fazer, mas porque a gente não sabe nem perceber essas coisas, porque a gente tem essa sociedade voltada para o sofrimento, ao invés de uma sociedade voltada para a gratidão, para compartilhar, para cooperar e etc. Então, é importante você voltar a essas memórias, em perceber o impacto dessas memórias da sua vida. Né? Perceber, assim como eu me esforço para perceber, porque isso também não é uma habilidade que me foi dada, eu já comentei várias vezes que eu era um babaca e que eu vim de uma família complicada, então as coisas não eram assim, isso é uma habilidade que eu também desenvolvo, de ser profundamente grato ao meu filho pelas condições de vida que ele me dá. O meu filho é uma pessoa, cara, que ele cria condições na minha vida de uma forma coerente. Ele me bota num lugar para cuidar dele que eu preciso estar bem para cuidar de mim. Eu preciso estar num estado emocional bom. Ele é uma pessoa que me ensina muito sobre o amor incondicional, porque a gente, adulto, a gente não ama incondicionalmente. Quem ama incondicionalmente, que depende única e exclusivamente da gente, até porque não tem opção, é a criança, não é a gente. A gente se esforça meio que incondicionalmente nos trancos e barrancos, mas quem está incondicional do outro lado é ele. Ele me ensinou muito desse amor incondicional. Ele me ensinou muito de, cara, a gente tem que se esforçar. E na relação com ele, eu tive que, muito mais do que com os meus pacientes, inclusive, de que me esforçar para me transformar uma pessoa de estar bem em situações ruins para poder passar essas situações com ele. Ele foi uma pessoa que me ensinou muita paciência, né? Meu filho foi a primeira coisa na minha vida que eu não poderia fazer força para acelerar. Não é uma coisa que eu conseguia acelerar o tempo, a força era contraprodutiva. E na relação com ele, ele mudou muito, muito. Assim, há de se falar que meu filho foi o tratamento da minha ansiedade, porque era o lugar que eu tinha que estar ali. A criança está chorando, você tem que abraçar a criança. Já falei para vocês e recomendo para todo mundo. Cólicas de 3 horas, bicho, bota o fone no ouvido e ama. E passar lá 3 horas só dentro daquele momento. Não tem nada que eu tenha vivido mais de viver o presente do que na relação com meu filho. Então, assim, o meu filho teve um impacto absurdo na minha vida. E ele trouxe para mim tanto a demanda quanto o retorno de poder criar uma relação estável sem ser no caminho da força, da agitação, da produtividade e tudo mais. Então esse é um exemplo assim, de que não é só eu amo você, você é tudo para mim. É de você perceber o impacto positivo, não que seja fácil, não que tenha que ter grandes louros ou dinheiros ou tudo mais, mas você perceber como que a influência de certas pessoas e certas coisas na sua vida causaram mudanças ou te colocaram em condições, né? Que nem eu falo aqui, um outro agradecimento que eu faço, eu já fiz várias vezes, é pro Osho e pro Mauro, né, em relação a Baster.com, que eu tinha essa intenção de escrever um livro, que era mais uma ideia pirada da minha cabeça, e decidi que eu queria aprender a escrever para o público leigo na Baster, que era um lugar que parecia apropriado para o tipo de coisa que eu estava tentando fazer. E como é aqui na Baster, quando eu postava, as mensagens eram muito conflituosas e o tipo de coisa que acontece na Baster e tal. Mas o Mauro e o Osho foram duas pessoas que sentiram o feeling ou entenderam o tipo de mensagem que eu tinha para passar e, cara, me davam feedbacks excelentes e me davam, né, mais motivação e me ajudavam muito a continuar escrevendo. né? Quando, né, o Mauro trouxe essa ideia de virar moderador, o Oshi também trouxe essa ideia de virar moderador, foram duas pessoas que, não foram só eles, mas foram duas pessoas que desde o começo ali empenharam essa campanha de que, cara, essa pessoa pode ser uma pessoa importante na comunidade. E, cara, entrar na Baster por vários motivos, de várias coisas, mudou radicalmente a forma como eu entendo o meu trabalho, o que, que eu faço no meu trabalho. Em momentos que eu estava desacreditado no consultório, muitas vezes a ideia de ser comunicador de saúde foi mais interessante do que atender. E foi com a ajuda deles, cara, que eu consegui achar o espaço que eu nem sabia que eu podia ter. Ou que eu nem entendia que eu podia ter, eu não sabia como eu ia ocupar esse espaço. E foi na troca com eles que isso aconteceu. Então, esses agradecimentos são agradecimentos reais, tá? São realmente coisas que impactaram a minha vida. Eu penso e faço esses agradecimentos, às vezes para as pessoas, às vezes só dentro de mim, por outros motivos. Eu não acho que eu tenho que falar tudo para todo mundo o tempo inteiro, apesar de eu ser uma pessoa bem grata, e geralmente quem convive comigo ouve esses relatos de gratidão. Mas o que eu queria, assim, era mais dar esse exemplo de que não é... É você realmente entrar em conexão, não só verbal, mas emocional também, se vocês tiverem a disponibilidade para isso, de viver esses impactos positivos que as pessoas têm em você. E isso é importante para a gente saber que a gente não está sozinho no mundo, para saber que a gente não dá conta de tudo, mas que a gente tem o apoio de outras pessoas, de saber que a gente pode contar com a parte boa do mundo. Então, muitas vezes as pessoas falam como se estivesse numa guerra com o mundo e desperdiçam esse contato, né? E eu acho legal. Meu filho, por óbvio, é uma coisa física que existe na minha vida, mas o Osho eu nem sei quem é, nunca nem vi a cara dele. E o Mauro eu conheço ali de trocar ideia na Baster. Assim, é uma pessoa que eu até troco mais ideia de vez em quando, mas são pessoas que eu nem sei. Então, assim, cara, do além vem pessoas para te ajudar na vida. E você entrar com esse... Você entrar em contato com esse sentimento de conexão é uma coisa muito importante. Na Baster, a gente tem a área lá dentro do Baster System, a gente tem a área de saúde, que tem essa parte de agradecimento, onde a galera faz esses agradecimentos mais cotidianos, que são importantes também de... Poxa, eu estou feliz porque eu tenho uma cama, eu estou feliz porque eu consegui minha promoção, eu estou feliz porque eu estou num casamento legal. E beleza, isso é um exercício de gratidão. Aqui eu estou pedindo outro, eu estou pedindo esse de uma conexão mais profunda, de você de fato se abrir para esse espaço onde você percebe que você recebe coisas inestimáveis do mundo e que o efeito que outras pessoas têm em você também é inestimável. Então fica aí para vocês, galera, o que eu acho que é um bom exercício de final de ano. Para quem já faz, parabéns, continuem fazendo, façam mais, aproveitem esse momento para se conectar com isso que vocês já fazem cotidianamente. É sempre bom fazer isso durante o dia, durante a vida, durante o mês, quando vocês quiserem. Para quem não sabe, gente, sentem, passem aí uma semana tentando escrever isso, botem aí um ritualzinho de 10 minutos por dia, 15, 20 minutos por dia para tentar fazer essa carta de uma página. É uma coisa profunda, e transformar isso num hábito de você aprender não é só sobre a gratidão. Isso vai te dar as habilidades para você se conectar de uma forma positiva com o mundo cotidianamente. Esse é o antídoto contra a raiva, contra a ansiedade, é um dos antídotos contra a ansiedade, não é o único, mas é um deles. Contra a reatividade, com certeza. Contra a percepção de solidão, de abandono, contra o estresse, porque se você acha que você tem que dar conta de tudo sozinho o tempo inteiro, sem perceber que você é impactado diretamente por mil coisas o tempo, todas as horas, que nem eu falo que a água da tua casa não chega sem a ajuda de outra pessoa, né? E você sozinho, se tivesse que buscar água todo dia, viver uma vida bem mais complicada do que você vive hoje. Então, se você não sabe se conectar com essas coisas, sua vida aparece uma vida de muito mais pressão do que é. E aprender esse exercício de gratidão, de estar, perceber, descrever e se engajar naquilo de positivo que o mundo te dá, é um exercício muito positivo para a vida, e é o que eu recomendo que vocês façam nesse final de ano, para ter um bom Natal com a família de vocês, para entrar em contato positivo com a família de vocês, e quem for negativo se afaste, porque não tem o que fazer, não estou pedindo para ninguém ser grato com gente que faz mal a vocês, mas sejam gratos àqueles que estão do seu lado, aqueles que tiveram esse contato e aquilo que realmente foi importante. É isso aí, galera. Até o próximo bode.